Estamos na Semana Municipal de Conscientização do Autismo, que inclusive tem o apoio da CBN Maringá, uma série de ações acontecendo ao longo de toda essa semana, série especial de entrevistas no CBN Maringá 2ª edição, várias reportagens sobre isso, e esse também é o tema da nossa coluna hoje com Jefferson, que vai trazer os desafios da inclusão das pessoas com autismo no mercado de trabalho. Bom dia, Jefferson.
Bom dia, ouvintes.
Conta pra gente, como é que está esse processo de inclusão? A gente já falou algumas vezes da inclusão de pessoas com deficiência no geral, mas quando a gente fala de autismo, como é que está o mercado? Está recebendo esses profissionais? Onde eles se encaixam melhor? Tem alguma área específica?
Legal. A gente tem passado por uma evolução muito grande e nos últimos anos, ali, vamos voltar a falar do marco da pandemia, né? Existe um mundo antes da pandemia e pós-pandemia, mas principalmente no mercado de trabalho, né? A pandemia fez com que as empresas olhassem mais para o ser humano e percebessem algumas questões que antes eram ignoradas, existiam, mas eram ignoradas. Inclusive, as próprias pessoas começaram a se observar melhor, né? Por que que eu tenho essa dificuldade? Por que que eu não me desenvolvo? E o autismo surgiu aí nesse meio, principalmente porque a gente dependeu muito de tecnologia, e as pessoas que entendem tecnologia, né, o pessoal que tem, muita gente que trabalha já, empresas de tecnologia já percebiam que o pessoal que é autista tem uma facilidade, tem um nível de produtividade muito maior do que as demais pessoas. Pelo nível de concentração, né, por não ter tanta interação de comunicação e ser mais focado na parte lógica e matemática, essa parte mais desenvolvida. Então, as empresas de tecnologia já tinham esse olhar. E quando eu começo a falar mais do ser humano, eu começo a olhar as questões que envolvem o ser humano. E uma das questões é a parte de o autismo, né? Então, a gente falava um pouquinho antes da a gente já falava de diversidade ali no final da década passada, né? Ali nos anos 2015, 2016, 2017. Diversidade, só que a gente falava muito na parte de gênero, na parte de cor de pele, né, da parte de origem, né, tipo assim, a minha origem é asiática, a minha origem africana, a minha origem americana, europeia, e isso daí era considerado diversidade. E a gente percebeu depois da pandemia que a diversidade, na verdade, ela é cognitiva, e aí o transtorno de pessoas que têm autismo faz todo sentido. Porque eles pensam diferente de como a gente pensa. E faz todo sentido ter uma pessoa dessa na equipe, né? Inclusive, a gente estava conversando um pouquinho antes. Um dos cargos que mais me chamou a atenção, que é direcionado para essas pessoas, que elas vão ter um desenvolvimento legal, são a parte de lidar com animais, lidar com natureza. Por quê? Eles são muito observadores, né? E quem tem um autista em casa ou tem contato com alguém autista, perceba a relação dele com os animais. É totalmente diferente. Né? Tem pessoas que gostam de animais, e o autista, eles amam animais.
Quando,
né,
gosta, gosta mesmo.
Gosta mesmo, né? E às vezes tem gente que fala assim, isso é uma sensação que você vai perceber quem é autista. Eu gosto de gente, mas animal eu amo. Né? Se tivesse que escolher entre gente e bicho, eu prefiro bicho. Isso é normal, né? Isso é deles mesmo. E é bacana porque imagina a pessoa que vai trabalhar ali na área de veterinária, né, e vai conversar com os animais, vai ter um contato com os animais diferente do que tem com os seres humanos. Isso vai facilitar toda a formação dessa pessoa, porque o engajamento, a gente fala de engajamento nas empresas, mas o engajamento de carreira, de formação é totalmente diferente. Eu já falei em colunas passadas que quando você faz o que você gosta, ou o jovem se identifica com alguma coisa, o nível de dedicação dele para aquilo e a velocidade com que ele chega no sucesso da carreira é muito mais rápido. Então as pessoas que têm um grau de autismo e têm esse contato com animais vão ter sucesso na carreira muito maior, porque ele vai cuidar do animal realmente como se fosse um ser humano, né? E a gente ainda tem essa distinção, né? O animal e o ser humano. E para eles, não. Animal, ser humano, segundo plano. E depois também tem a parte tecnologia, né? Muitas empresas percebem que o desenvolvimento deles na parte de lógica, de matemática, é muito maior. Hiperfoco, a forma como eles raciocinam. Eu olhei até durante a pesquisa que eu estava fazendo para a coluna. Existe uma lista de gênios, de pessoas, matemáticos e físicos, né, astrônomos e pessoas assim da ciência reconhecidamente que têm diagnóstico de autismo. Então, tem uma tendência a isso, né? Então, as empresas de TI já olham para isso e percebem, dependendo do grau de autismo, a pessoa vai ser mais produtiva. Então, é uma carreira para se observar. E aí, casa muito bem com a diversidade cognitiva. São pessoas que pensam diferente e que veem o mundo de forma diferente. E aí, ver o mundo de forma diferente, outra carreira também que chama muita atenção, é a parte de artes. Eles desenham muito bem, eles, muitos, a parte de arte gráfica deles são fantásticas. É, alguns profissionais que vão para a parte de animação são muito bons, né? Então, pai e mãe aí que fica, ah, meu filho está diagnosticado com autismo, não se desespere.
E agora?
Tem muita oportunidade, tem uma carreira, várias carreiras fantásticas. É, carreiras que eu vi que não fazem parte, não devem trabalhar, são carreiras que têm interação com pessoas, né? Caixa de supermercado, ou que tem muita coisa, isso vai cansar.
Forçar essa interação.
Não. Ele tem o mundo dele, e ele vive naquele mundo, e nesse mundo ele põe quem ele quer. O animalzinho, né? Eu tô falando assim, não querendo infantilizar, mas realmente a relação dele que ele tem com as coisas e com os animais é diferente do que a gente tem com as pessoas. E por isso que quando nós, formadores de times, a gente observa, eu preciso de pessoas que realmente sejam boas em matemática. Não me importa se ela não é muito boa na comunicação, porque eu vou ter pessoas que são muito boas na comunicação para fazer o que essa pessoa não consegue fazer. Isso sim é formar um time, né? Eu tenho toda a base, eu tenho pessoas para cada área, para cada função. Então, o desafio nosso é correlacionar essas pessoas respeitando como elas pensam, como elas interagem e como a forma como elas... o natural delas.
Valorizar essa diferença,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, eu percebo que depois da pandemia a gente começou a olhar mais o ser humano e começou a olhar mente humana. E com a inteligência artificial chegando, que é o que está vindo cada vez mais, o humano se torna mais central ainda, né? E perceba, trazendo aí, ligando pontos, porque semana passada eu estava num evento, semana retrasada, eu estava... acho que é 2 semanas atrás, você estava num evento falando sobre inteligência artificial e tal. Se a gente conectar a parte de inteligência artificial, que muita coisa que os humanos fazem não vão fazer mais, pensar que as pessoas autistas, elas têm uma visão de mundo diferente do que a nossa, eles não são ameaçados por inteligência artificial, porque a inteligência não vê o mundo, ela vê dados. E os autistas veem até coisas que a gente não enxerga, né? Eles percebem o mundo, a interação deles com o cenário em volta é totalmente diferente.
A gente está aqui falando de inclusão, né? Existem já leis, existe uma conscientização acontecendo, mas, segundo um dado do IBGE, de uma pesquisa até que você já tinha me mandado, cerca de 85% dos profissionais com autismo ainda estão fora do mercado de trabalho. Ainda é o preconceito que impede essas pessoas de chegarem a esses lugares e contribuírem com tantas empresas como elas poderiam estar contribuindo?
É legal olhar a pesquisa porque, assim, a pesquisa vai analisar aquele que já é diagnosticado e tem um grau relativamente clínico, né? Porque tem aquelas pessoas que têm grau 1, 2, se eu não me engano. E essas pessoas, elas já estão no mercado de trabalho, ou às vezes estão trabalhando há muito tempo e descobrem no meio do caminho que são autistas. E elas não aparecem, às vezes, na pesquisa. E realmente tem, porque nem os pais estão preparados, né? A gente imagina que chega alguém com um grau de autismo 4, 5, se eu não me engano. É um nível de autismo que requer cuidados. Né, requer, tem a questão das atividades repetitivas, tem a questão de que a interação dele vai ser muito complexa e às vezes a empresa não está preparada. Então, quando eu olho IBGE, eu olho Brasil. Quando eu olho algumas empresas, grandes empresas ou empresas que têm mais esse lado, por isso que é interessante falar, eu acho muito legal o que a gente está fazendo aqui em Maringá, que é falar sobre o assunto, porque vai fazer com que psicólogos, RHs, gestores e líderes comecem a pensar. Pô, se a gente observando, eles têm tanta facilidade para essas coisas e eu preciso contratar, por que não pegar 80% dessas pessoas que estão fora do mercado e ver onde eles se encaixam na minha empresa para determinadas atividades? Porque o futuro é isso, é você não ter uma função, é ter algumas atividades dentro da mesma função. Então vai ter gente fazendo, cuidando do animal, enquanto vai ter gente atendendo o cliente lá na frente que não entende nada de animal, só vai pegar a atividade e passar para alguém fazer. Então, entender isso como atividades colaborativas dentro da empresa vai facilitar com que esse número diminua nos próximos 10 anos.
essa neurodiversidade pode sim ser benéfica para o ambiente de trabalho. Como o Jefferson colocou, existem algumas áreas em que os autistas podem se destacar muito mais do que os demais, inclusive na função. Eu falei ontem aqui durante uma entrevista também sobre o autismo que eu tenho, dois sobrinhos autistas, os dois adolescentes, e os dois têm muita vocação para a arte. O mais novo, ele já faz quadrinhos e cria histórias super diferentes, cria personagens. A mais velha faz artes gráficas ali também, manda super bem. E tem o incentivo dos pais, né? Pra, essa é a sua área, é disso que você gosta. Então, realmente, se desenvolva ali. É, muitas vezes também, desde pequenininho ali, na criança, no adolescente, também trazer essa visão. Muitas vezes o pai traz, a mãe, né? Trazem esse olhar de preocupação, o que vai ser do futuro do meu filho, mas às vezes pegando esse potencial que ele tem e ajudando a desenvolver, é exatamente isso que o mercado vai precisar lá na frente, e ele pode se destacar muito e ser feliz trabalhando com o que ele gosta, né?
Eu acho que a preocupação dos pais, principalmente, eu sou pai também, você como tia deve ter essa preocupação, é o nível de autonomia que ele vai ter. Porque a gente se preocupa muito com o nível de autonomia que eles terão no mercado de trabalho. Será que vai conseguir emprego? Que é a mesma coisa que, às vezes, numa outra, no outro grau, é de quem é pai de criança ou tio de criança com síndrome de Down. O que diferencia? Lógico, a vida dele vai ser diferente, mas quanto mais autonomia essa pessoa tiver, é o que vai trazer qualidade de vida. Então, a preocupação dos pais tem que ser nisso, né? O grau de autonomia. Se ele consegue desenhar, se ele consegue interagir com algumas pessoas que, né, ele conseguiu criar conexões de relacionamento, e ele vive bem, ele consegue arrumar o trabalho, pagar as próprias contas, morar sozinho, tá excelente. Eu vejo que a gente tem que caminhar para isso, olhar para esse lado. Não é o diagnóstico é um, beleza, tem aqueles casos mais graves que são clínicos e precisam de acompanhamento. Ok, vamos tratar, vamos cuidar. Mas tem de 1 a 4, a pessoa pode ter uma vida tranquilamente, só que o pai e a mãe têm que conduzir para uma área que ele se identifique, para que não seja uma coisa forçada. Ah, eu quero ser... Lógico, a gente tem aí na cultura pop, aquele, eu não lembro o nome do médico, que é autista, e ele tem uma análise toda diferente, não vou lembrar o nome do seriado. E é legal, né? E ele, a lógica que ele pensa, a forma como ele pensa, o detalhe, ele desenha toda a cirurgia do paciente na cabeça dele. É o autista, ele representa realmente. Mas não se deslumbrar com isso, né? Vamos... Qual que é a realidade? A realidade, existem várias carreiras que eu posso conduzir meu filho para que ele experimente, né? Acho que o mundo de hoje é o mundo da experimentação. Experimenta, gostou? Continua, né? E respeitando, não forçando a comunicação, não forçando... a gente foi criado assim, né? Não, vai lá conversar com seu primo, né? Daí por que eu não gostaria de conversar com meu primo? Às vezes você vai entender, putz, eu tinha autismo e minha mãe forçava, isso pode gerar outros transtornos. Então é respeitar o tempo, o desenvolvimento cognitivo de cada um, o desenvolvimento neurológico. Ele vai se desenvolver na parte de desenho, talvez não na comunicação. Outros vão se desenvolver na comunicação, zero em desenho. Eu gosto de olhar muito o boletim da minha filha, né? Eu vejo várias notas que são fantásticas, né? Tipo, português, redação. Mas quando chega na matemática, aí, né? E é onde eu pego. E ela fala, pai, estudei um monte, eu fiz vários exercícios e não consegui tirar uma boa nota. Porque é a dificuldade. Aí vai ter outra pessoa que vai ser boa de matemática, que vai precisar de alguém que precisa escrever uma redação, que precisa comunicar. Então, é esse conjunto de pessoas lá na frente que vão construir a sociedade. E eu acho que essa é a base. Por isso que eu acho legal o que a gente fala hoje em relação ao autismo e outros temas que a gente traz na cidade, porque vai fazer com que Maringá no futuro seja diferenciado.
É isso, e com certeza o conhecimento faz muita diferença para você que é pai e mãe, para você que é dono de empresa e que às vezes fica com algum certo receio. Para ter informação, você tem ao longo de toda essa semana uma programação muito especial com várias palestras, com muita oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. A programação completa, inclusive, está lá no site da CBN, você pode conferir. E tem hoje, inclusive, uma ação ali no Terminal Urbano, mutirão para solicitação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Se você é autista e não tem sua carteirinha ainda, pode ir lá no Terminal Intermodal, que essa ação vai estar acontecendo, esse mutirão também. Informação é a chave e, com certeza, quanto mais bem informado, mais oportunidade. Certo, Jefferson?
Exatamente. E, lembrando, pais, não se desesperem. Tem mercado para todo mundo.
Obrigada, Jefferson.
Obrigado a vocês.